Debates do Povo. Apresentação, Plínio Bortolotti.
Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 5 de maio do ano de 2016. Está no ar mais um Debate do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM pela M1010. Começando um pouquinho mais atrasado hoje, porque essas notícias do Cunha, sobre o Cunha, o afastamento do Cunha, invadiram um pouco o horário. Mas vamos lá. Faz uma semana que estudantes e professores ocupam escolas da rede estadual de ensino, reivindicando melhorias no sistema educacional. O movimento começou no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, Maria Alves Carioca, no bairro Bom Jardim, e hoje existem 4 escolas ocupadas em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte. Estudantes e professores cobram um aumento da verba da merenda escolar, atualmente é de 30 centavos por aluno. Eu perguntei aqui se era isso mesmo, 30 centavos, porque é inacreditável, né? A merenda ser 30 centavos por aluno. E, bom, e também o passe livre para estudantes e a inclusão das questões de gênero na grade curricular. E você, ouvinte, o que acha da ocupação das escolas? Você vê como correta essa forma de protesto? E ainda entende que os governos dão a devida importância à educação? Para falar sobre o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN na Avenida Guanambi 282, o Carlos Menezes, que é dessa escola, a primeira a ser ocupada, né? O Kaique do Bom Jardim. A Mara Régia não vai chegar. A Ana Karina, que é professora, que apoia o movimento dos estudantes, e Elano Maia, que é secretário-geral da APEOC, o Sindicato dos Professores do Estado. E a professora Ana Karina acabou de me dizer que é de um movimento que faz oposição ao sindicato. Eu quero dizer que nós convidamos um representante da Secretaria de Educação, mas nos informaram a produção que a Secretaria se manifesta somente por nota. Eu vou ler um trecho aqui agora, daqui a pouco. Bom, a Mara Regi acabou de chegar, que é Grêmio da Escola Presidente Humberto Castelo Branco, no Montese. Pois bem, como eu estava dizendo, a gente convidou um representante da Secretaria da Educação, mas ele nos disseram que não poderia comparecer ninguém, aliás, que eles só se manifestariam por meio de nota, que eu vou ler aqui um trecho. E a produção ainda convidou um representante do Conselho de Educação, que também não pôde mandar representante. O ouvinte pode participar do programa pelo telefone 3066-4030, ou pelo WhatsApp, outro, como é que chama? Telegram, né? WhatsApp, Telegram, e mandar mensagem, sinal de fumaça, pelo 981-280-316. Quero dar, bom, vou repetir, 981-280-316, WhatsApp e Telegram. E o telefone 3066-4030, bom dia aos participantes, bom dia aos ouvintes. E vou ler aqui um trecho da nota da Secretaria da Educação, da SEDUC, do Estado, que diz o seguinte, sobre as ocupações. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará informa que está aberta ao diálogo com professores e alunos e que não vai impedir o acesso de estudantes à escola, a essas escolas ocupadas, desde que haja respeito ao patrimônio público. De acordo com, e ainda diz a nota da Secretaria da Educação, que de acordo com o Código Civil, os pais são responsáveis legais por quaisquer atos de seus filhos. É interessante que, pelo menos no movimento de São Paulo, aqui ando no Viena, depois eles vão poder nos dizer que muitos pais estão apoiando os estudantes nessa luta. Bom, continua a Secretaria da Educação, a SEDUC. Sobre a greve dos professores, reforçamos que o governo do Estado está em permanente diálogo com os representantes dos profissionais dos magistérios. Lembramos que o Ceará vem honrando todos os compromissos assumidos com todas as categorias, sobretudo com os professores. Sobre a reivindicação de reajuste, há recursos específicos para a valorização da remuneração dos profissionais do magistério. Uma posição a respeito está prevista para divulgação no próximo dia 6 de junho. Ou seja, a secretaria está dizendo que até 6 de junho ela vai divulgar alguma questão relativa a essa reivindicação de reajuste dos professores. Bom, deixa eu ver o que mais. Com relação aos demais pontos da pauta, o governo apresentou propostas a categoria sobre cada um dos itens reivindicados e diz aqui a nota da Secretaria da Educação que as negociações vão continuar. Bom, repito, nós convidamos alguém para estar presente aqui da Secretaria da Educação, mas eles disseram que só mandariam essa nota. Bom, eu quero começar então aqui com o Carlos Menezes, que foi que é do Grêmio, né, dessa primeira escola que foi ocupada, e perguntando para ele por que é que o movimento chegou a esse ponto, Carlos, e o que vocês pretendem com isso. Aqui, pertinho do microfone.
Primeiramente, um bom dia a todos e a todos os ouvintes da rádio. O movimento chegou a esse ponto porque desde o começo do ano, ou desde 2014, que a educação vem sofrendo com vários cortes de verbas e Nesse ano, esses cortes intensificaram aqui no Ceará com essa portaria de lotação e com alguns outros cortes. A gente, vendo essa situação, a gente foi na SEDUC no começo do ano, não teve nenhum
diálogo.
Quem
foi lá? Uma comissão?
Foram professores e alunos, fizeram alguns atos na
SEDUC. Só da sua escola ou de várias?
Não, de várias escolas.
Okay.
O movimento era um movimento pequeno porque, devido a ser janeiro, mês de férias, portaria de lotação foi lançada no dia 30 de dezembro, então não teve como ser um movimento muito grande, e esse movimento foi crescendo. E a gente, como estudante, e também à frente desse movimento, a gente sentou algumas vezes com o governo para negociar, mas a questão é a seguinte: o governo está aberto ao diálogo? Sim, está. Mas o que alguns representantes do governo disse para a gente foi que o quê? No momento a educação não é prioridade, e que no momento eles não podem fazer nada por nós. Então, nós vendo essa situação e vendo o movimento de São Paulo e os outros movimentos no Brasil, decidimos usar a ferramenta de ocupação para reivindicarmos as nossas pautas com mais eficácia ao governo.
Ok, eu quero dizer que o Carlos Menezes é um jovem de 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio, não é isso?
Sim, okay. Sim.
Bom, eu queria então passar agora para o Elano, que é da PO, que é o sindicato da categoria, e perguntar a ele se de fato está havendo negociações com o governo. Eu só vou pedir para vocês procurassem um pouco rápido, porque como a gente tem quatro pessoas hoje, eu quero ver se dá oportunidade a todos falarem. Pois não, Elano.
Bom dia a todos os ouvintes, agradecer mais uma vez o espaço. E a importância de se debater a educação pública, né? De fato, com relação à negociação, a diálogo, tem havido sim. O problema tem sido a pouca efetividade dessa negociação, desse diálogo. Só para que nós tenhamos uma ideia, um dos pontos da pauta, que é a questão da revisão salarial, que é uma lei que garante que anualmente, no 1º de janeiro de cada ano, tenha a revisão salarial, e esse ano não aconteceu. O governo ficou de se posicionar.
A revisão seria de acordo com a inflação, alguma coisa assim?
No mínimo, a inflação né? Okay. que reduz
até agora
as
não veio esse aumento.
Okay. E aí teria sido, o governo havia dito que anunciaria seu posicionamento em abril, e surpreendentemente o anúncio foi colocar mais 60 dias. Para
junho, como eles estão dizendo.
Exatamente.
Okay.
Colocando para junho, né? E dentro desse tempo, a categoria fez uso de todos os instrumentos possíveis de diálogo e também de alerta ao governo para o que poderia acontecer, que é o caso da deflagração da greve. A categoria deflagrou, antes da greve, um instrumento de luta chamado estado de greve, que é um primeiro aviso ao empregador, ao governo, da insatisfação com o andar da carruagem da negociação. E não houve mudança expressiva. Em um outro momento, houve uma deflagração do indicativo de greve. Esse é um segundo aviso, já dizendo que poderá ser deflagrada a qualquer momento a greve, e cobrando do governo uma resposta mais rápida, que não veio, e a categoria acaba deflagrando a greve, um instrumento de luta de fortalecer a posição dos trabalhadores e conseguir o atendimento das suas pautas, que obviamente não é uma pauta só salarial, é uma pauta de educação pública de qualidade, e tem contado com o apoio da sociedade, inclusive dos estudantes.
Quer dizer que, paralelo à ocupação das escolas, existe uma greve dos professores.
Exatamente.
É isso, ok. Quantas escolas estão paradas, todas?
Olha, nós temos hoje a greve mais intensa da história da educação cearense. Quando eu digo intensa, é pelo nível de adesão. Só para que nós tenhamos uma clareza, a adesão em menos de uma semana de greve em Fortaleza ultrapassou os 75% das escolas e já passa de 100 municípios com escolas que estão em greve.
Professora Ana Karina, o apoio que vocês estão dando aos estudantes é de que forma? Vocês participam dessas ocupações? Como é que funciona isso?
Bom dia a todos e a todas. Primeiro dizer, para poder compreender melhor esse movimento, né, que é uma característica da juventude a nível nacional, né? Então não é uma coisa local que está acontecendo em Fortaleza, no interior do estado. É um método que inclusive foi utilizado já em São Paulo, em Goiás, no Rio de Janeiro. E o apoio que os professores têm que dar a esses estudantes vai no sentido de que a luta é uma luta pela educação pública. Estamos do mesmo lado, Né? Então, qualquer professor que pense em qualidade de ensino vai enxergar esses meninos como parte do processo de luta, que também é pela qualidade de ensino. Né? E aí, escolas mal estruturadas, como teto caindo, ventilador pegando fogo, como foi o caso já do Kaique, vivenciado esse ano, faltando água, inclusive, saunas de aula. A gente tem casos, por exemplo, de professores passando mal, alunos passando mal devido ao excesso de calor. Então, são infraestruturas que atingem em cheio a qualidade do ensino. Né? Não há concentração num ambiente que não é saudável. Então, diante disso que está colocado da bandeira dos estudantes, é a mesma bandeira dos professores. Então, o apoio ele tem que ser de imediato, sim, porque a luta é de todos, é uma luta justa. E a gente queria, inclusive, que o governo enxergasse a educação como uma bandeira que fosse prioritária para o governo do Estado do Ceará. Que ele não priorizasse apenas as isenções fiscais, como ele dá para alguns empresários, ou pagamento de juros absurdos de uma dívida, né? Que ele olhasse para a educação e para a saúde pública como algo prioritário, algo importante em que o povo trabalhador merece essa qualidade de ensino, porque a gente paga por isso.
Ok, eu vou precisar fazer um primeiro intervalo, depois eu volto com a Mara Regia. Você é do Grêmio, da Escola Presidente Humberto Castelo Branco. Ainda tem esses nomes nas escolas das pessoas da época da ditadura? Pelo jeito tem, né?
Sim, tem sim. A escola ainda tem o nome do
primeiro presidente. Cearense, por sinal, né? Essa escola está ocupada também?
Sim, está.
Está ocupada também?
Desde terça-feira.
Você, só para o ouvinte saber, você está em que ano e quantos anos você tem?
Eu tenho...
Esqueceu?
Pode perguntar novamente, por favor.
Perguntando que ano você está e quantos anos você tem.
Então, eu estou no primeiro
ano. A idade dela é muito alta, ela esqueceu a quantidade de anos. Diga
ficando lá. Velha já. Eu faço o primeiro ano do ensino médio, eu tenho 16.
Ok. Né? Tá bom, depois você fala, viu, Mara Regia? Pois bem, a gente vai para o primeiro intervalo dos debates do povo. Nós estamos conversando hoje sobre a greve dos professores e a ocupação de algumas escolas no movimento dos estudantes por melhoria no sistema educacional. Conversando com Carlos Menezes, do Grêmio do Caíque, lá do Bom Jardim, Mara Regia, da Escola Presidente Castelo Branco. Diga.
Hã? Só queria dizer o nome do Grêmio, que é Chico da Matilde, Dragão do Mar.
Ah, muito legal. O nome do Grêmio é Chico da Matilde, Dragão do Mar. Muito bem. Bom, pois bem, Mara Regia, da Escola Presidente Humberto Castelo Branco, Ana Karine, que é professora, e Elano Maio, que é secretário-geral da APEOC, que é o Sindicato dos Professores. O telefone é 3066-4030. E no 981-280316, 981-280316, você pode passar um WhatsApp ou um Instagram aqui para o programa. Até já.
Debates do Povo. Oferecimento CGV, Oftalmologia Clínica e Cirúrgica, 3081-6400. E Recanto Verde Vida, Residencial para Idosos, 3476-9702.
Filho, fique bem bonito que hoje nós vamos ver a vovó, tá?
Aonde, mamãe?
No Recanto Verde Vida, filho, onde ela mora.
Oba!
Recanto Verde Vida, residencial para idosos. Equipe multiprofissional, suítes adaptadas e mobiliadas, pista de caminhadas, piscina, refeitório e muito mais. Venha nos conhecer. Recanto Verde Vida, mais qualidade de vida para o idoso e suas famílias. 3476-9702. recantoverdevida.com.br.
Conheça CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realize sua cirurgia com segurança e qualidade na CGV. Ligue 3081-6400. Avenida Santos Dumont 2456. Edifício Corporate Plaza, 18º andar. Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini. CRM 6233. RQE 319.
Descubra o lugar onde você irá experimentar o prazer de viver bem. Jardins de Molière Residence. Uma obra-prima da R&B Construções com 3 suítes, 3 vagas na garagem e todo o lazer que você procura na área mais exuberante da cidade. O Parque do Cocó. Visite o estande na rua Andrade Furtado 1179. Últimas unidades. Informações 987523714. As melhores escolhas da vida te trouxeram até aqui. R&B Construções e Shampoo Participações.
A nova casa é sua casa, qualidade e tradição. A sua casa é nova casa, pra fazer a sua refeição. Tem todo dia.
dia, self-serve, sobremesas e a noitinha, sopa!
Nova Casa, desde 1987, mais de 20 anos com qualidade e tradição. Fone 3457-0123.
A sua casa nova, casa.
Já pensou onde comprar o presente da sua mãe? Escolha o lugar que tem mais opções para você. Escolha o Shopping Aldeota. São 180 lojas de grandes marcas, diversas lojas âncoras e um andar inteiro de serviços. Tem também mais diversão com boliche e cinema renovado. No Dia das Mães Aldeota, nas compras acima de R$300, você ganha uma bolsa térmica exclusiva. Um presente lindo e super prático. Shopping Aldeota, o shopping do coração.
As decisões pelas quais você será admirado amanhã dependem das escolhas que você faz hoje. Escolha a especialização em gestão da Fundação Dom Cabral em Fortaleza. Amplie suas habilidades e visão de negócio com uma formação sólida reconhecida no Brasil e no exterior. Saiba mais em especialização.fdc.org.br ou em 3264-3112. Fundação Dom Cabral, entre as melhores escolas de negócios do mundo.
E vem aí o sábado fantástico do edifício Consonata da construtora R. Miranda. São apartamentos com 3 quartos, varanda e 2 vagas, num verdadeiro condomínio clube, com piscina, sauna, academia e muito mais. A poucos metros do mar e numa condição de preço e financiamento que você nunca viu. Mas é somente no próximo sábado, dia 7, na sede da Lopes Imóveis, na rua Oswaldo Cruz 800, esquina com Dom Luiz. Informações 3198-6666. Venha, mas chegue cedo, pois o que é bom dura pouco.
Jornal do Síndico. São 26 anos de credibilidade com 6 mil exemplares mensais. Informação dirigida e a forma mais rápida, fácil e direta para divulgar a sua empresa. jornaldosíndico.com.br. Ligue 3214-4972.
Os dados e as informações de sua empresa são bens de grande valor e merecem uma atenção dedicada. Pensando nisso, a Secreonet dispõe de uma equipe técnica certificada, suporte 24 horas, além de um data center de alta performance. Tudo isso aqui, perto de você. Acesse secreo.com.br ou ligue 3288-2022. Secreonet, a segurança e a tecnologia que sua empresa precisa.
Futebol é na Rádio Povo CBN. Só aqui você tem análises imparciais. E você participa das transmissões enviando seus comentários. Futebol é aqui na Rádio Povo CBN, com o Timão do Povo.
Oferecimento, Governo do Estado do Ceará. Equipeças, agora também com equipamentos para supermercados, restaurantes, padarias e mais. Bezerra Oliveira, inaugurada nova loja segmento Motopeças, na Avenida Coronel Carvalho. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando em toda a cidade para melhorar a vida das pessoas. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você. Beba com moderação. Cimento Apodi, a força que já vem marcada no nome. Sopai, Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5032. Dragão dos Parafusos, há 59 anos inovando. 3433-9777. E Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Debates do Povo. Apresentação, Plínio Bortolotti.
Olá, voltamos com os debates do povo. O telefone é 3066-4030 e o 981-280-316. Pode ser o WhatsApp e o Telegram para conversar com o programa. Nós estamos falando sobre a greve dos professores e ocupação de algumas escolas em Fortaleza e uma no interior pelos estudantes. Conversando com Carlos Menezes, do Grêmio, Chico da Matilde, da escola do Bom Jardim, Mara Régia, do Grêmio, presidente Humberto Castelo Branco do Montese, professora Ana Karina, e com Elano Maia, do secretário-geral da PEOC, que é o Sindicato dos Professores. Eu repito que nós convidamos um representante da Secretaria da Educação, mas eles disseram que não iam mandar nenhum representante. Normalmente, viu, Mara, eu costumo ler as perguntas de ouvintes e comentários no último bloco, mas tem umas questões aqui que me parecem bastante sérias. Eu vou fazer essa pergunta para você logo de cara, né? O Maurício da Messejana, ele disse que as duas escolas ocupadas na Messejana, os alunos estão usando droga e fazendo sexo dentro das escolas. Na Messejana tem escola ocupada?
Não.
Pois é, então você começou errado por aí, Maurício. Então não tem nenhuma escola lá. Mas o outro aqui, o Gilberto da Lagoa Redonda, diz que circula muita droga nas escolas. Agora eu não sei se ele está falando das escolas ocupadas ou que normalmente circula droga nas escolas, no dia a dia, que aí não é responsabilidade dos estudantes. Né? E aqui o professor Nivaldo diz que concorda com a participação dos alunos, mas acha que eles devem ter evitado depredação nas escolas. Você podia falar sobre isso? Aqui no intervalo você está dizendo que vocês têm, inclusive, um estatuto da ocupação e tal. Você podia falar sobre isso, Mara Regi?
É, assim, a ocupação, ela vem sendo discutida desde a primeira Assembleia dos Professores, pelos alunos. Também teve Assembleia de Alunos e foi uma coisa organizada. É, alunos da capital, alunos do interior e até alunos de outros estados, tipo de São Paulo, vieram para cá, para a capital, para discutir a ocupação. Então, eu vou dar o exemplo da ocupação que está acontecendo em Castelo Branco, que ela está sendo organizada por comissões. Existe a comissão de alimentação, que cuida da alimentação dos ocupantes da escola. Também tem a de segurança, tem a de organização, tem a de mídia. E assim se vai, as organizações. Então, para esse caso das drogas que estão dizendo, existe a comissão de segurança, que é o quê? Quando alguém vai entrar dentro da escola, eles olham bolsa, revistam para que já isso não aconteça.
Não entra com droga.
Não entra
com
droga.
E se algum estudante que estiver na ocupação for pego usando droga, o que acontece?
Se algo disso, se algo desse caso acontecer, existem também penalidades, penas. Porque ocupação, muitas pessoas pensam que é baderna, que é falta de tempo, que é brincadeira. Mas não, é algo sério, é uma luta, é uma forma de lutar pela educação do Brasil, do Ceará em si.
Ou seja, vocês têm normas e regras, que inclusive escritas, que para evitar esse tipo de coisa.
Sim, tanto regras como reuniões de manhã e de noite para colocar elas em prática, tanto que tem rondas na escola para ver os locais, para ver se não tem ninguém fazendo coisas que não devem, né? Então,
deve, mas em outro lugar, né?
Não é problema nosso se eles fazem ou não, mas dentro da escola, que está sobre a jurisdição dos estudantes, eles não podem.
Ok. Tá bom. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui de ouvintes, que essas questões são interessantes. Normalmente eu faço no último bloco, mas eu acho que eu vou... Tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que talvez seja complexo resolver, mas o Miranda de Casageiras pergunta: o que vocês entendem por ensino de qualidade? Quer responder? Pronto, ó, o aluno saindo na frente da professora. Diga lá, Carlos Menezes. Não, pode responder, depois passa para ela, passa para a Elana, não tem problema.
O que se entende por ensino de qualidade?
Pode falar. Kiko, tá aberto esse microfone dele? Tá, vai lá.
O que se entende por ensino de qualidade? Sim. A gente, como aluno, o que eu entendo por ensino de qualidade? O ensino de qualidade para a gente é um ensino onde o professor não tem que tirar do bolso, fazer cota para comprar tinta para pincel. O ensino de qualidade é um ensino que o professor não se resuma à lousa e a um pincel. Que ele tenha é a oportunidade de levar os alunos a ter uma aula de campo, de levar os alunos para uma coisa variada, para não ficar estagnado dentro de uma sala de aula. Então, o ensino de qualidade é um ensino onde lhe dá um suporte para você sair do ambiente de sala de aula, para você ver outros ambientes, para você ter outras dinâmicas, porque a única dinâmica que a gente tem hoje é professor, pincel e sala de aula. Professor, pincel e sala de aula. Isso, em alguns momentos, acaba que meio que fica estagnado. Fica chato. Ninguém aguenta. Eu sou estudante e, às vezes, a gente está na aula, a gente vê o professor se esforçando para dar aula, a gente vê que o professor quer trazer algo diferente, mas o professor não pode porque a gente não tem ajuda financeira do Estado. Se a gente pedir um ônibus para fazer uma aula de campo na Seduc, se você for lá, tem vários ônibus no estacionamento, mas toda vez que a gente pede um ônibus, eles nunca cedem um ônibus pra gente. Os laboratórios foram fechados, os professores têm que usar mais limitadamente, não tem projetos pedagógicos. Então, isso não é um ensino de qualidade, isso não é um ensino onde a gente como aluno tem um apoio do professor e tem um apoio, tipo, a gente não tem um TD para levar para casa para estudar, a gente não
TD
pode.
TD é o quê?
Um TD é uma tarefa, um trabalhozinho digitado para a gente levar e estudar em casa. A gente não tem, porque a gente não tem folha nem para fazer o diário dos professores. Na minha escola, os professores receberam o diário na semana da greve, quando deflagrou a greve, os professores receberam o diário. Que absurdo, isso é um absurdo.
Professora Ana Karina.
Eu queria complementar.
Pois não, pode complementar.
Existe um censo escolar de 2010, que vai até 2015, que diz que o número de abandono de estudante da Escola do Estado do Ceará é mais de 96 mil alunos. Então, assim, e aí aproveitando os ouvintes para convidá-los para conhecer a escola pública. O que é o sucateamento da escola pública? Né? Isso que o Carlos colocou muito bem, a questão da falta de material básico para que a gente possa dar uma aula de qualidade e aí educação de qualidade. A luta, ela começou exatamente por isso. Quando o governador, no final do ano passado, desceu com a portaria em que, por exemplo, acabou com o professor coordenador de área. Eu estou lotado em uma escola que tem mais de 2 mil estudantes. 2.100, por aí.
Qual a escola?
Adalto Bezerra. E aí, o que acontece? Sem os coordenadores de área, digamos que nós tenhamos em
torno
de 15
professores. Mas essa escola, ela é apontada como uma escola exemplar,
sim,
né?
Sim, sim, mas sem coordenadores de área fica difícil. O que é o papel do coordenador de área? Por exemplo, nós temos em torno de 15 professores da área de humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, para poder coordenar um programa voltado, inclusive, para o Enem, elaboração de prova, em que contemple o turno manhã e tarde, esses 2 mil estudantes, é preciso uma coordenação. E o governador cortou isso. Nós temos, por exemplo, projeto como o Enem, né? O pré-veste na escola, e a gente não tem nenhuma sinalização de que ele vai acontecer esse ano. Então, pensando na qualidade de ensino que o governo do estado vem atacando, é que a gente está saindo em luta. Aproveitar só a fala do Plínio aqui e lançar uma campanha, inclusive das escolas ocupadas. É inadmissível realmente que a gente ainda tenha escolas com nomes de ditadores, né? Verdade. Humberto, Castelo Branco, Adalto, Bezerra. E aqui eu quero lançar um desafio para as escolas ocupadas que estão ainda com esses nomes, de fazer inclusive um plebiscito, de mudar o nome dessas escolas nesse momento de democracia em que a gente está questionando, né, esse aumento aí do setor reacionário. Por exemplo, não tem nenhuma escola do estado com o nome Frei Tito, né?
O nome então, do Grêmio da escola.
Então, lançando aí a proposta aí das escolas ocupadas que possam fazer essa campanha de mudar o nome, né, dessas escolas.
Helena, rapidamente, eu peço para vocês
tentar dar uma contribuição rápida aí na pergunta do que é escola, educação pública de qualidade. Acho que de maneira bem simples é aquela educação em que o cidadão comum tem mais interesse em colocar seu filho na escola pública do que na escola privada. Em resumo, a educação pública de qualidade é isso. Tá? E, obviamente, que para se chegar a esse nível, há que se melhorar muita coisa. Desde a valorização dos seus profissionais, à infraestrutura, como também aos aspectos pedagógicos. É bem verdade que o Ceará tem avançado bastante. Tem tido hoje uma das maiores participações no Enem, tem tido também um dos maiores índices de aprovação em universidades, mas a educação pública de qualidade, ela é isso, mas não é só isso. Ela precisa avançar ainda mais. No dia que nós tivermos a imensa maioria da população desejando seu filho na escola pública, será um sinal claro de que essa educação pública chegou a um nível de qualidade minimamente satisfatório.
Mara Regia, bem rapidamente, que eu preciso fazer um intervalo, depois eu vou voltar lendo o comentário dos ouvintes. Vamos lá.
Na minha opinião, educação pública de qualidade é uma que os alunos, nem os professores, nem quem está dentro da escola passa por necessidades. Porque a maioria das pessoas que estão dentro do ambiente escolar, das escolas públicas, passam por muitas necessidades. Uns por falta de papel, outros por falta de papel higiênico dentro dos banheiros, que não tem, principalmente nos banheiros das mulheres, que é bastante necessário. Muitas vezes também a merenda, que não é lá essas coisas.
Por 30 centavos não tem como ser, né?
Nem, Mara? Como eu disse, não dá nem para comprar um ovo por 30 centavos, que hoje está 50 centavos, né? Então, assim, não é mandado verba suficiente para a educação, para as escolas públicas. Então, na minha opinião, a educação de qualidade é que eles pegassem o dinheiro da educação e mandassem para a educação e não desviassem. Isso, para mim, é uma educação de qualidade. É uma educação em que onde todos podem falar sua opinião e que, como o nosso amigo aqui disse, o Elano, é que os pais possam querer colocar seus filhos na escola pública e não na particular, porque sabe que na escola pública pode confiar.
Ok, preciso fazer mais um intervalo, mas antes eu queria só... deixa eu ver aqui. Tem um professor Jorge de Jacarecanga dizendo o seguinte: gostaria que uma comissão da OAB e vereadores visitassem as escolas para verificar o sucateamento delas. Está aí uma sugestão para a OAB, que está preocupada com impeachment, né? Se preocupasse, talvez se preocupasse com as escolas, fosse um pouco melhor.
Kaique precisa bastante. Né?
É, deixa eu ver os Kaiques.
É, o Kaique.
Ah, o Kaique é o do Bom Jardim.
As escolas de ensino normal, assim.
Aproveitar deixa aí um alerta
deixa
rapidinho.
Deixa eu só dar aqui o João, que parabeniza o alto nível do programa. Muito agradecido. Diga, tem que ser super rápido.
Ok. Vamos lá, Ilan. Um alerta bem rápido, gente. Nós estamos aqui discutindo a educação pública de qualidade. Está muito claro que os recursos são poucos. Você imagine o que está para vir para o país aí no futuro, onde aquele que possivelmente venha assumir o país tem como um dos compromissos tirar os recursos obrigatórios para a educação. É simplesmente dizer o seguinte: esse dinheiro que hoje é pouco, ele vai deixar de vir, porque vai deixar de ser obrigatório.
Ok, vamos para mais um intervalo. Se você quiser falar com o programa, agora tem que ser super rápido, é o 3066-4030, WhatsApp e Telegram 981280316. 981280316, WhatsApp, Instagram e também SMS. SMS, até já.
Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400. E Recanto Verde Vida, residencial para idosos, 3476-9702.
Conheça CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realize sua cirurgia com segurança e qualidade na CGV. Ligue 3081-6400, Avenida Santos Dumont 2456, Edifício Corporate Plaza, 18º andar, Aldeota, CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini, CRM 6233, RQE 3197.
Filho, fique bem bonito que hoje nós vamos ver a vovó, tá?
Aonde, mamãe?
No Recanto Verde Vida, filho, onde ela mora.
Oba!
Recanto Verde Vida, residencial para idosos. Equipe multiprofissional, suítes adaptadas e mobiliadas, pista de caminhadas, piscina, refeitório e muito mais. Venha nos conhecer. Recanto Verde Vida, mais qualidade de vida para o idoso e suas famílias. 3476-9702. recantoverdevida.com.br.
Como é que você consegue vender um carro se você não sai desse celular aí?
É, justamente por isso. Tô digitando aqui. Conectividade, baixo custo de manutenção, maior rede de concessionárias. E ela tá recebendo essa mensagem agora lá no painel do carro. A resposta da cliente que chegou. Vale, vou levar.
Up completo, quatro portas, o mais seguro da categoria a partir de R$ 36.990 e Fox 1.6 completo com taxa zero. Confira condições exclusivas de financiamento com o plano sempre novo.
Vale porque tem conectividade total. Vale porque é Volkswagen.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Alô?
Opa, Júnior, partiu pro happy hour?
Nada, Pedrão. Ainda tô aqui na empresa fechando a folha de pagamento.
Olha, aqui nós tínhamos esse problema. Depois que contratamos a Fortes, a gente fecha a folha rapidinho.
Sério? Tô precisando mesmo de uma solução assim.
Liga pra Fortes, agendando uma visita.
Estamos prontos para aumentar a produtividade do seu negócio. Acesse e saiba mais. fortestecnologia.com.br ou ligue 0800-724-1110.
Sua música favorita toca na rádio. Aquele amigo que mora longe veio te visitar. Seu primeiro neto nasceu. A vida te oferece muitos motivos para sorrir. Retribua com um belo sorriso. A Odonto System é completa e tem os melhores planos e benefícios para garantir que seu sorriso seja 100% saudável. Cuide da saúde da sua boca com a que mais atende e entende com qualidade. Odonto System, seu plano odontológico completo. Ligue 31 31 8888.
Eu adoro receber você. Quero te ver saudável e curtindo a vida também. Você sabe que é de casa, é um grande amigo. Te quero bem.
Eu adoro seu jeitinho que cuida de mim. Com esse bem querer, será pra sempre meu mercadinho. Pois com você é melhor viver.
Mercadinho São Luís, me acostumei com você.
Chegou a oportunidade que você tanto esperava, Residencial Vila Roma, o primeiro condomínio de Messejana com uma área de lazer à altura dos melhores clubes da cidade. Tem piscina com bar molhado, quadra de tênis oficial, bicicletas rotativas e muito mais. E uma grande novidade, depósitos privativos para cada apartamento em todos os andares, tudo com prestações que cabem no seu bolso. Ligue agora e saiba mais, 3077-1010, Residencial Vila Roma, mais um lançamento com a qualidade Musa, a construtora que sempre entrega no prazo.
A
vida é maravilhosa, principalmente quando a gente realiza nossos sonhos. Quando escolhas, mudam tudo para sempre. Quando gerar, significa amor incondicional. Aí, a vida te dá um presente. Pet Baby, Medicina Reprodutiva. Diretor Técnico, Dr. Daniel Diógenes. CRM 8534. RQE 6612. Avenida Antônio Salles, 3443. Fone 31828800.
Que tal comprar o presente da sua mãe no Iguatemi e acabar levando presentes para a família inteira? No Dia das Mães Iguatemi, a cada R$300 em compra, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de um Honda HR-V e um mini carro elétrico. A promoção é válida de 22 de abril a 8 de maio. E o melhor, os cupons são em dobro durante o mês de abril. Dia das Mães Iguatemi. Presentes para toda a família. Toda a vida Iguatemi. Autorização Caixa número 6-0761-2016. Leia antes o regulamento.
Aconteceu? É notícia? Saiba por quê. Entenda, curta, compartilhe, comente e opine em conexão com o mundo. bbcbrasil.com, no Facebook, no Twitter e no Google Plus. bbcbrasil.com, nas mídias sociais, na sua língua.
Debates do Povo.
Voltamos com os debates do povo, estamos falando hoje sobre a ocupação das escolas e a greve dos professores. Estamos conversando com o Carlos Menezes, do Grêmio Chico da Matilde, do Caíque, do bairro Bom Jardim, Mara Régia, que é do Grêmio Freitito, da escola Presidente Humberto Castelo Branco, e professora Ana Karina e Elano Maia, que é secretário-geral da APEOC, o Sindicato dos Professores. Eu vou ler aqui alguns comentários de ouvintes, se vocês quiserem anotar alguma coisa para responder diretamente. O Wilson, que já se queixou, não leia minha pergunta, porque não leia minha pergunta. Calma, Wilson. Ninguém esconde pergunta nenhuma. Às vezes não dá tempo de eu ler todas. Mas ele diz assim, se há adesão maciça da categoria, por que as escolas, a escola da Polícia Militar e Bombeiro aí não estão paradas, continuam funcionando? Aquela velha história das escolas que são, né, ligadas a algum grupo, no caso aqui a Polícia Militar e ao... É, as duas, né? Polícia Militar e dos Bombeiros, né? É, o Firmino de Souza diz que os professores e funcionários têm toda a condição de fazer uma verdadeira revolução na educação do Brasil, é muito esperada, mas devem ser responsáveis pela boa utilização dos recursos públicos, que ele diz que não são poucos que são encaminhados. O Alexandre Anselmo, em vez de promover a educação de forma responsável e de qualidade, o governador se preocupa mais com segurança pública. Ele disse que se o governo se preocupasse mais com a educação, precisaria investir menos em segurança. É uma possibilidade, é uma... Alexandre Anselmo. O José Carlos, do Carlito Bezerra, ele só escreve assim, magnífico, espero que seja o debate, viu? Deixa eu ver aqui. Fui aluno do Colégio Castelo Branco e hoje sou estudante do curso de História da UES. Parabéns. Todo apoio à causa. Infelizmente, enquanto nossa educação não for prioridade, teremos uma boa... Por aí ele vai fazendo críticas. Henrique Queiroz, que falou isso, que foi aluno do Castelo Branco e hoje é estudante de História da UES. Aqui eu já falei, meu nome é João, queria parabenizar o programa. O Jalci Ferreira disse que educação nunca foi prioridade do governo cearense. Aqui o Wilson, ignoraram minha pergunta? Não, Wilson, não ignoramos sua pergunta. Você tem o direito de perguntar sobre a Polícia Militar e sobre o Colégio dos Bombeiros. O que os debatedores acham da universalização do ensino superior? Será bom? Esse é outro debate, né, Marcos Antônio? Mas se alguém quiser responder. O Eide, opa, está atualizando, sai do rumo aqui. Aqui o Eide fazendo uma crítica, eu vou ler a crítica que ele faz a mim. Mas esse horário ficou totalmente contaminado com o senhor Plínio, só questões da esquerda. Você acha que educação é uma questão da esquerda, Eudes? Toma tendência, cara. Educação é uma questão de Estado, uma questão de país. E ainda solta piada para o OAB. Ok, fiz mesmo uma piadinha. Acho que o OAB devia se preocupar com outras questões e não ficar muito preocupada com o impeachment. Acho que valeria a pena o OAB se preocupar com outras coisas. Outra coisa aqui. Deixa eu ver. O que mais? Bom, enfim, vamos lá comentando essas perguntas, depois eu vejo mais alguma questão aqui. Quem quer começar? Pode começar, a professora Ana Karina.
Eu queria fazer um comentário sobre a questão dos cortes, né? Que inclusive a vice-governadora Isolda Sela comentou recentemente, né? A nossa luta é uma luta que vem desde 2015, inclusive o Carlos participou de uma ocupação que a gente fez na SEDU, que alguns alunos estiveram lá, eu estive lá com eles, em que faltou merenda, faltou papel, faltou pincel. E o que que acontece? Em 2015, de 2015 para 2016, o governo federal cortou mais de 15 bilhões da educação. Eu não estou aqui, obviamente, fazendo uma política em relação ao governo federal, porém é preciso denunciar. É preciso que a gente puxe a orelha de quem está tirando da educação hoje. O Elano colocou que a coisa tá ruim, mas pode piorar. É verdade, isso é um fato. O golpe ele está colocado e o Michel Temer ele vem para piorar a situação. Isso é inegável. Eu sou contra o golpe, eu acho que todos têm que ser contra o golpe nesse momento. Porém, é preciso ter clareza que o governo do Estado hoje, ele tem um lado. É papel hoje do Partido dos Trabalhadores chamar todos a lutar contra esse golpe. E lutar contra o golpe é estar do lado da classe trabalhadora. E estar do lado da classe trabalhadora é favorecer, é priorizar a causa da classe trabalhadora. E, dentre essa causa, a educação pública de qualidade. Então, quando o governo Camilo Santana, por exemplo, na quinta-feira, em que formou uma comissão para entregar um documento, e ele não estava, ele estava em Brasília, e o secretário do governo, Elcio Batista, ele nos atendeu, ele fez dois discursos. O econômico, dizendo que se o Estado der o reajuste, vai quebrar, e eu quero dizer que isso não é verdade, que é uma questão de prioridade da educação, de investimento na educação, que não está sendo feito. E o outro discurso é o discurso político, o mesmo discurso que o Elano acabou de colocar, que a coisa vai piorar. Se vai piorar, a gente precisa parar, cruzar os braços, lutar e reivindicar por melhora. É o que a gente está fazendo.
Vamos lá, então. Tem que ser bem rápido, viu Carlos? Para ver se dá tempo dos outros falarem também. Se tem alguma questão antes, enquanto você pensa, o professor Irã Brasil, ele não diz qual a escola, mas ele mandou uma foto aqui de uma mãe visitando uma ocupação na escola. Parabéns a essa senhora aqui que está apoiando o filho dela. Pode falar rápido.
Eu só queria pedir um apoio Carlos a todos Menezes. E quem critica as ocupações, que vá visitar a gente, que leve algumas doações. A gente está precisando de doações nas ocupações. A gente não é bancado pelo governo, a gente não usa nem a merenda da escola. Lá na minha escola a gente tem merenda, mas é o seguinte, a merenda é da escola. Vamos conseguir o nosso. A gente está se organizando. E outra coisa sobre as escolas militares é o seguinte, camarada. As escolas militares, em sua grande maioria, ela atende um público que não é de uma periferia como a do Bom Jardim. Pouca gente do Bom Jardim estuda nas escolas militares. As escolas militares estão concentradas em locais centrais. Se você for ver a estrutura das escolas militares, são estruturas boas, são ótimas. Entre dentro da periferia, vá dentro do Bom Jardim, num bairro onde a juventude é exterminada. Veja como é que está as escolas. Se você faz essa crítica a gente, por que você não vai ver com seus próprios olhos? Acompanhe. Quem achar que o outro camarada disse que não, tirando o horário para fazer movimento de esquerda e tal. Companheiro, é o seguinte, aqui a gente não está falando nada esquerda nem direita. A gente está reivindicando o direito nosso, que está na Constituição. E o que está acontecendo no nosso país, para qualquer ser que tenha um entendimento político, é um golpe, sim, constitucional. Quem não acha, me perdoe, estude um pouco mais, porque está errado. O que a gente viu no nosso Congresso foi um bando de palhaços que nem seguirem a sua própria moral de organização, não seguiram um Congresso onde festejaram votos e soltaram até bolinha de papel para cima. Que Congresso é esse, meu povo? Então está mais que na hora da juventude, do povo ir para a rua e reivindicar seus direitos.
Elano, tem alguma questão que você queira fazer uma resposta mais direta ou mais genericamente também pode ficar à vontade?
Uma coisa que eu acho interessante...
Elano da APO, que é o Sindicato dos Professores.
Assim, só para a gente pensar...
O Irã investimento... mandou de novo, só lembrando que ele foi o Irã Brasil. Eu nunca lembro o sobrenome dele que eu tratava, mas ele assina aqui Irã Brasil, que foi conselheiro de eleitores do Jornal Povo e tal. Obrigado, viu, professor Irã? Vamos lá, Irã.
Tá. Fazendo um pouco da discussão da prioridade de investimento, obviamente, que aqui não é o espaço, não vai ser aqui que a gente vai definir prioridades, mas só para que a sociedade tenha uma compreensão do que acontece com o investimento. Mesmo a educação cearense não tendo o investimento nos últimos anos desejado, a educação cearense tem avançado expressivamente. O que a gente não pode dizer a mesma coisa no que se refere à segurança pública. que vem recebendo muito investimento já de muitos anos, e infelizmente não se tem esse resultado tão expressivo para a melhoria da sociedade. O que se tem hoje ainda é um pavor, um medo muito grande do trabalhador ao sair de casa para fazer, para trabalhar, e ele não tem tanta certeza se volta. Na educação, aquilo que foi investido, mesmo pouco, trouxe resultados expressivos.
Ok, eu só queria, o João Lopes do Parque Potira volta essa questão, falando, faça uma manutenção das escolas. Eles estão dizendo aqui, João, que eles estão fazendo, capinando, limpando escola, e o Carlos fez um convite, e a Mara também, se alguém quiser visitar uma ocupação, visitar uma escola, vocês podem se dirigir, que eles estão dizendo que vocês serão muito bem recebidos nessas escolas. Mas vamos lá, Mara Régia, para concluir.
Assim, vou falar aqui três pontinhos rápidos.
Rapidamente, Mara Régia.
O primeiro é sobre o comentário que disse que dá mais dinheiro para a segurança do que para a educação, e que se desse mais dinheiro, para a educação, não teria esse problema com a segurança. Isso eu concordo totalmente, porque as pessoas com quem precisa se preocupar, que está na rua, que a polícia vai lá para proteger os cidadãos, são os jovens que deviam estar na sala de aula, que pela falta de material nas salas, nas escolas, eles não veem interesse por estudar, pela educação, e vão muitas vezes para a vida do crime, né? Que isso é uma realidade muito grande do Brasil. E tanto que se eles dessem mais dinheiro para a educação do que para a segurança, não teria também tanto jovem morto aí nessas periferias do Brasil. Porque dá tanto dinheiro para a segurança que acaba muitas vezes morrendo jovens que estão na periferia indo para a escola para estudar atrás da vida melhor, e que às vezes tem nada a ver com algumas coisas ruins da favela. Outro ponto bem rápido é sobre as mães. Mães na escola. Então, minha mãe, ela me apoia. Tanto que ela vai pegar uma tarde para ir lá na escola fazer um almoço para os alunos, para dar um apoio lá. Então, assim, as mães, elas estão, sim, do nosso lado, e a gente está ajeitando os espaços que estão degradados da escola. A gente está ajeitando, está capinando, está transformando um espaço cultural.
Ok, eu tenho que concluir rapidamente o debate do povo. Quero agradecer aos participantes, agradecer ao Carlos Menezes, Mara Régia, Ana Karina, Elano Maia, agradecer aos ouvintes e dizer que nos trabalhos técnicos esteve o Kiko Gomes, assistente de estúdio Moacir Luiz Dreia, produção Raquel Gomes, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Plínio Bortolotti.
Na sequência, você fica com Trem Bala na M1010. Na FM 95.5 vem o repórter CBN, e logo em seguida o CBN Brasil. Quero agradecer aos participantes, agradecer aos ouvintes, dizer que amanhã nós vamos conversar sobre o afastamento do Eduardo Cunha. Amanhã vai pegar fogo o programa. Quero agradecer também aos senhores e senhoras, amigos e amigas, meninas e meninas. Até amanhã com mais um Debate do Povo.
Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYH625, AM 1010 kHz, ZYC406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, e na internet www.opovo.com.br.